Delegacia de Investigação Penal, especializada, protocolou a ação penal. A Polícia Civil realizou uma operação na quarta-feira para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra os denunciados. Oruan está foragido da justiça desde fevereiro. As investigações apontam que o grupo realizava um branqueamento de dinheiro proveniente do tráfico de drogas em comunidades cariocas. Marcinho VP mantém influência hierárquica relevante no Comando Vermelho, coordenando recursos financeiros e estratégias para expandir a facção criminosa. Ele está preso há mais de 20 anos no Presídio Federal de Segurança Máxima em Campo Grande. A denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro estruturou a organização criminosa em 4 núcleos de atuação. O núcleo de liderança encarcerada tem Marcinho VP como integrante. Ele exerce controle direto sobre movimentação de recursos e decisões estratégicas, mesmo estando preso. O núcleo familiar é composto por Márcia Oruan e Lucas Nepomuceno. Eles intermediam a execução das ordens e a gestão de ativos. Advogados da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos protocolaram um pedido no Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira. A solicitação busca readequar a pena da cliente após o Congresso Nacional derrubar o veto presidencial ao PL da dosimetria na quinta-feira. A cabeleireira cumpre condenação de 14 anos de prisão. Ela foi identificada pela Polícia Federal como autora da pichação Perdeu Mané, na estátua A Justiça, localizada à frente ao STF. A pichação aconteceu durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Naquela data, manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Débora foi condenada por 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deteriorização do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Seis horas, 6 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. A Petrobras anunciou um aumento de 19,2% do preço do gás natural vendido aos distribuidores a partir de 1º de maio. O anúncio do reajuste foi feito neste sábado. A companhia atualiza os preços do gás natural a cada trimestre, com ajustes relacionados aos custos do petróleo Brent. A última mudança havia ocorrido em fevereiro, antes da guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã começar. A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado disse no mês passado que esperava que a Petrobras aumentasse o preço por cerca de 20% a partir de maio. A Petrobras também elevou os preços do combustível de aviação em 18% nessa semana, após um aumento de 55% em abril. E agora o noticiário internacional. O Irã disse que cabe aos Estados Unidos decidir retomar a guerra ou avançar pela via diplomática. A declaração ocorreu neste sábado e o país afirmou estar preparado para qualquer um dos cenários escolhidos pelos Estados Unidos. O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, disse que o país já apresentou uma proposta ao mediador paquistanês com a intenção de encerrar a guerra permanentemente. Ele afirmou que a decisão está nas mãos dos norte-americanos. Seis horas, 8 minutos pelo horário de Brasília. Vamos à previsão do tempo para todo o país neste domingo. Pois é, em Curitiba o dia começa com sol entre nuvens, mas pode rolar aquela chuva passageira, viu? Mas nada duradouro. À noite, muitas nuvens no céu, mas o tempo fica firme. Máximas de 16 e mínimas de 11 graus. E São Paulo já vai preparando o guarda-chuva, porque o domingo começa nublado durante o dia, viu? À noite, ainda pode ter aquele chuvisco com o céu bem nublado. Máximas de 21 e mínimas de 16 graus. No Rio de Janeiro, a chuva não dá trégua, viu? Vem tanto de dia quanto à noite. Máximas de 26 e mínimas de 21 graus. Em BH, o tempo colabora mais. Sol ao longo do dia com aumentos de nuvens à tarde, mas sem previsão de chuva. Máximas de 28 e mínimas de 16 graus. Brasília, o cenário é mais tranquilo, sol com algumas nuvens e nada de chuva. Máximas de 28 e mínimas de 17 graus. Para fechar o Recife, o dia começa com sol, mas tem chuva pela manhã, viu? À tarde o tempo abre e as nuvens diminuem. E à noite segue com pouca nebulosidade, máximas de 30 e mínimas de 24 graus. Fica ligado no Corre TMC que você vai saber tudo o que precisa para o seu final de semana e de quebra vai ouvir histórias inspiradoras. Então faz o seguinte, amarra os cadarços, escolha um bom fone de ouvido e confira tudo sobre corrida de rua e bem-estar com o Mirelle Moschella e com o André Galvão.
Corre TMC, todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao Corre TMC, eu sou Mirelle Moschella. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros e você, me diz, já fez a sua corridinha hoje de manhã? Já acordou, já madrugou? Ou você é daqueles que prefere, claro, correr, mas pro final do dia, pegar aquele pôr do sol maravilhoso? Não importa, o que importa neste momento é você tirar o popô desse sofá e fazer uma atividade física, não é verdade?
É assim que fica
bom. Por que
bom?
Que eu ri? Por que eu tava indo?
Assim que fica bom, porque você tá imaginando as pessoas tirando o pepô do sofá.
Claro, né, com certeza.
É do jeito que a gente gosta, é o povo saindo assim, né?
Ah, meu Deus do céu, esse meu produtor Henrique me mata.
Levantando a busanfa do sofá.
É isso.
Partindo pra corrida.
André Galvão, bem-vindo, meu parça, você tá bem?
Tudo bem, Mimi? Você tá bem, né?
Tudo ótimo, graças a Deus.
Tô vendo que você tá bem.
Mais um final de semana maravilhoso, já corri. E você, correu essa semaninha?
É, ainda preciso encaixar essa semaninha, ainda não consegui.
Foi difícil?
Os meus 5 quilômetros ainda não consegui.
Ah, mas é isso.
De rodada da Sula não é fácil.
É isso, mas uma hora encaixa, não é verdade? Ó, você pode mandar sua mensagem pra gente, o WhatsApp, você tá acompanhando a gente, claro, aqui pelo dial, né, da TMC 100.1, mas também pode acompanhar a gente através lá do YouTube, @TMC Esportes. E o nosso WhatsApp? E galera, manda o WhatsApp pra gente, né?
Queremos ouvir a sua voz, queremos ouvir as suas histórias. DDD 11-3025-1001. DDD 11-3025-1001. Mande sua mensagem pra gente, como você corre, com quem você corre, por que você corre, quando você corre. Nós queremos colocar você no ar aqui no nosso Corre TMC. Pode ser por áudio ou por vídeo,
por
né?
Vídeo, não, é isso aí, gente. Então, manda bala que a gente tá esperando. Hoje, o nosso convidado, ele é brabíssimo demais. Sabe aquele cara que, assim, uma hora ele até se desencontrou na vida, mas a corrida trouxe ele de volta para uma direção, para um caminho do bem. Então, assim, gente, fiquem com a gente no Corre, porque essa história vai te impactar e vai te trazer também muita inspiração. Ele é um grande exemplo de como você consegue mudar e dar uma reviravolta na sua vida pro lado do bom, né? Do lado bom, pro lado da atividade física. Muito bem-vindo, Caio Meca. Bem-vindo, Caio.
Muito obrigado, Mirella. André, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, poder contar um pouco da minha história hoje, de verdade. Bom, tem que começar a correr esses 5 km aí, André. Tem que sair.
O Caio é dos meus. Já começou cutucando, gostei.
Todo convidado que vem aqui vai meter pressão em mim. Não é possível,
Caio. Caio, olha, a gente tem que saber, assim, primeiro falar que correr 5 km não é pra qualquer um, né? Não é todo mundo que corre 5, vai.
É, não tem como também falar dessa forma assim, correr 5 km é fácil. Começa pouco, vai aumentando a distância, né? Porque, queira ou não, São 5 mil metros, são 50 quarteirões, então é bastante coisa.
É isso aí, são quantos quarteirões?
50 quarteirões, né?
Eita, Galvão, você é brabo, hein? 50 quarteirões, bicho.
Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Eu nunca tinha feito essa métrica. Então eu corro 50 quarteirões, gostei, cara.
Mas 50 quarteirões não é de lanche não, tá? 50 quarteirões, é naquele lanche não, tá?
Não.
É pra corrida mesmo.
É corrida.
Isso é boa, né? Agora, ô Caio, quem é você no corre? Fala pra gente.
Cara, eu sou o que madruga. Eu sou o que madruga, que acorda 4 da manhã e sou uma pessoa diurna. Eu sou esse cara que chegou 7 horas da manhã e já terminou 20
km. Caraca.
Meu Deus do céu, sério mesmo?
Hoje eu sou, né? Me tornei, depois de muito, muito que apanhei, acabei me tornando.
Por que você apanhou?
Cara, apanhei na vida com muito cedo, né? Tive uma história que acabou mudando a minha vida, né? Quando eu era mais novo, que quando eu tinha cerca de 15 anos, né? Mais ou menos, eu acabei, comecei a namorar, né? Tive muito cedo na formação, adolescência, terminei o relacionamento e falei, pô, sabe aquele pensamento de vamos aproveitar a vida? E aí eu era bem focado na academia, mas me desandei em tudo, acabei em alguns caminhos ruins, drogas, né? Como já pegou muita gente também, inclusive parceira que corre comigo, a Ana Animal.
Maravilhosa. Ana Animal está sendo convidada para vir para cá. Ela é um grande exemplo. E aí você conseguiu, primeiro que o seu sonho ali era ser fisiculturista.
Isso! Quando eu era mais novo, eu tinha esse sonho, eu comecei a treinar na academia e comecei a pensar, poxa, acho que eu sempre fui uma pessoa muito competitiva em qualquer esporte, né? Então, eu sempre pensei, poxa, eu quero entrar em alguma coisa para poder competir com isso. Seja desde pequenininho, jogando futebol, jogando qualquer coisa, era para competir. Então, após isso, eu saí da academia, tenho esses caminhos, fiquei um tempo aí meio desandado, mas passei por duas internações e na segunda foi onde eu conheci a corrida.
Que incrível, cara, que história.
É, e a gente percebe que o Caio, ele se emociona ao falar do assunto, né, Caio? Porque imagino que tenha sido realmente um período muito difícil para você.
É um assunto não delicado nem até porque eu olho para a minha própria história, né? E eu penso que tem muita gente que não se encontrou dessa forma ainda, porque eu acredito que todo mundo pode. Lá dentro da clínica, primeiro eu me encontrei com Deus, né, que me apresentou o esporte. É até engraçado a história. Eu falo que, sabe aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas? E tava voltando a querer fazer academia. Falei, poxa, vou começar a puxar ferro de novo lá dentro.
Lá dentro você tinha...
Dentro da clínica, isso, da reabilitação.
Uhum.
E ali fui jogar futebol um dia. Nunca jogava. Fui jogar, quebrei a mão. Falei, agora que eu voltei com esporte, tô engessado.
Não acredito. Mas lá na reabilitação, tinha também atletismo? Ou não? Tinha uma...
Começou a ter por causa de mim. Sim.
Olha, porque você chegou a falar para as pessoas que trabalham lá, assim, poxa, eu queria correr. Como é que foi?
Foi até engraçado, né? Eu decidi entregar tudo, só comecei, eu falei, poxa, tô com o braço engessado, não posso puxar ferro, não posso jogar futebol, que vão ver eu jogando. Numa bela noite, não recomendo que ninguém faça isso, tá? Fiquei a noite inteira retirando o meu giz.
Meu Deus!
Doideira!
Isso.
Mas você tava... Você se sentia bem?
É, foi depois de um mês já.
Claro.
Só tinha dado um trinco, né? Na minha mão. E aí, o que aconteceu? Eu falei, vou começar a correr. E aí eu delimitei, pedi autorização, já fazia parte da segurança ali também para ajudar. Então eu delimitei um percurso de 375 passos de um metro. Eu dei 375 passos de um metro e eu tinha um caderninho que eu pedi pro meu pai enviar para mim, um caderninho e uma caneta. E eu fazia. Ficava o horário de descanso do almoço inteiro, rodando esses 375. Então eu sempre delimitava uma loucura para quem estava começando. Eu comecei com 20 voltas disso por dia.
20 voltas, depois 300 e poucos passos, é isso?
Eu fazia 20 voltas nesse percurso de 375.
Metros,
isso. E caramba, depois eu comecei a fazer só 40 voltas, todos os dias.
E aí depois...
Mas isso caminhando.
Correndo.
Já correndo.
Já comecei correndo. Terminava, não aguentava nem o próprio corpo.
Nossa.
Mas, e o próprio pé. Mas respondendo a sua pergunta, como isso tudo começou, foi um funcionário que corria de Santos, me viu correndo e me chamou no meio da corrida e falou: eu vi que você gosta de correr, que você tá correndo legal, vou falar com o dono para ver se ele te deixa participar de uma corrida na rua comigo junto, né? Porque aí, né, que tem problema de gente fugir nessas coisas. E aí eu fui.
Foi liberado, liberaram, falou, então bora.
Lembro do nome dessa corrida até hoje, foi lá em São José do Rio Preto, corrida Run Fresh Super Mufato, que eu acho que é de um supermercado.
Sim. Sim, conheço.
Você conhece? Conhece?
Conheço, pô, tem Londrina lá no norte do Paraná.
O Mufato tem.
É. Foi piloto. O antigo Mufato foi piloto, correu.
Gente, assim, não foi muito cultura, você vê.
Eu não faz ideia, tanto que não saí, ele falou logo. Correu em categorias nacionais de automobilismo.
De Santos, me viu correndo e me chamou no meio da corrida e falou: eu vi que você gosta de correr, que você tá correndo legal, vou falar com o dono para ver se ele te deixa participar de uma corrida na rua comigo junto, né? Porque aí, né, que tem problema de gente fugir nessas coisas. E aí eu fui.
Foi liberado, liberaram, falou, então bora.
Lembro do nome dessa corrida até hoje, foi lá em São José do Rio Preto, corrida Run Fresh Super Mufato, que eu acho que é de um supermercado.
Sim. Sim, conheço.
Você conhece? Conhece?
Conheço, pô, tem Londrina lá no norte do Paraná.
O Mufato tem.
É. Foi piloto. O antigo Mufato foi piloto, correu.
Gente, assim, não foi muito cultura, você vê.
Eu não faz ideia, tanto que não saí, nem falou logo. Correu em categorias nacionais de automobilismo, lá nos anos 80.
Nossa. Virado, eu não sabia. Olha essa, foi essa corrida aí. E aí, deram quantos quilômetros essa corrida?
Fiz de 5 km. Né? Um belo iniciante, saí correndo igual um maluco. Né?
Gostou? Curtiu?
É, quebrei, né? Mas terminei em segundo da categoria.
Mas como assim quebrou?
Quebrei no...
Vamos falar tipo, vocabulário.
Quebrar. Quebrar é quando você... Vai. Vamos lá, você tá indo num ritmo, você quebra, você não aguenta mais. Você não, tipo, o corpo quebra, você não aguenta, a respiração foi errada, não tem como terminar. Quando alguém fala, ó, quebrei no treino. Não consegui terminar.
Não conseguiu manter o ritmo.
Ou você
machucou, se lesionou.
Não é também vergonha, tem.
Claro que não, claro que não.
É claro que não, eu andei na minha maratona, não foi?
É isso.
É isso aí.
Mas aí eu fui com dor mesmo. Falei, ah, já tô aqui, eu não sei se eu vou poder de novo. Quebrei, mas aí eu falei, não, eu vou voltar a correr.
E pegou segundo lugar na categoria?
Peguei o segundo ainda.
Meu Deus, mas essa quebra aí foi boa, né?
Que categoria que era?
Era, naquela época era 20-24.
Ah, que legal.
20-24.
Que...
Fiz 21 minutos e 40.
E aí, graças ao bom Deus, você se recupera, você sai da clínica e aí conhece uma outra pessoa muito especial também, atleta olímpica. Quem
a Mariana
era?
Ohata. Foi a... Como a minha mãe mesmo chamava, né? Minha treinadora mãe, né? Que puxava até a minha orelha. Mariana, que é uma pessoa super calma, pacífica.
Só que não.
Mas uma... A gente chamava lá de treinadora faca na caveira, né? E eu conheci ela. E ela já sabia da minha história. Minha filha dela e o meu irmão estudam juntos. Então minha mãe também conhecia ela. E minha mãe falou, ó... Você vai começar a treinar com a Mariana, vou falar com ela. Ela vai conseguir um negócio legal. E eu comecei. E eu contei minha história e ela abraçou desde o início. Em São Carlos, um ano que eu fiquei antes de vir para São Paulo, foi treinando com ela. Todos os dias, comecei até que enfim subi nos pódios lá e...
Muito bom. Não, eu imagino a sua, assim, satisfação e um orgulho de você mesmo, né, Caio? De tudo que você passou e aí tava subindo ali no pódio, né? Você imaginava que essa história, né, o começo seria daquele jeito?
Olha, eu não imaginava, mas tem uma frase que eu sempre levei para mim e ainda levo até hoje, que também foi por conta disso, eu creio que eu consegui evoluir tão rápido, porque 2 anos de corrida para eu conseguir correr o que eu corro hoje é pouco tempo.
Sim.
Relativamente pouco tempo. E eu penso, obsessão supera talento. Supera o talento. Então, o que eu fiz na minha vida nesse 1 ano que eu saí, em todos esses anos desde que eu saí, foi isso aqui. Eu falei, até eu chegar onde eu quero, eu não vou parar.
Excelente.
E quando você fala que em 2 anos você conseguiu dar esse salto, é importante as pessoas entenderem. Hoje você corre há quanto tempo?
Hoje eu corro eu comecei em 2023, no finalzinho.
Então tudo isso que você está contando foi 2 anos atrás?
Isso, 2 anos atrás.
2 anos atrás você estava numa clínica de recuperação.
Sim, e nesse 1 ano... E quem olha por fora sempre tem aquela coisa de achar que foi de uma hora para outra, né? Mas quando eu saí da clínica, eu trabalhava em turno noturno, 12 por 36. Saía em uma casa de repouso. Então eu ficava a noite inteira acordado, cuidava dos idosos. E já saía de lá varado pro treino.
Já ia correr
pro Mariano. Então não descansava, não fazia nada. Falei, mas não posso descansar. Tem que correr atrás.
Então, como essa memória ainda está muito fresca, está muito viva, chegou algum determinado momento que você pensou que não voltaria nunca mais a ser quem você era?
Então, André, eu saí já com uma mentalidade de que eu não queria mesmo voltar a ser quem eu era. Quem eu era não era uma pessoa boa, não era uma pessoa exemplo. Não que eu seja também hoje, mas eu saí com o pensamento, eu vou sair uma pessoa que eu nunca fui, o melhor que eu puder. Não para ninguém ao meu redor, como das últimas vezes eu fiz. Vou sair o melhor para mim.
É, você vai com uma outra mentalidade, né? Com uma outra, enfim,
porque
uma outra cabeça, né?
Ele explicou que era a segunda vez já que você estava lá.
Sim, na reabilitação. E da primeira vez eu pensei comigo mesmo, eu vou fazer isso para as pessoas... ficarem bem, para retribuir, né, o que as pessoas fizeram por mim, para ajudar. E não deu certo fazer nada por ninguém, a gente tem que fazer pra gente.
Perfeito. E aí você sai da clínica, conhece a Mariana, e aí você chega pra Mariana e fala assim, vou pra São Paulo. E aí, o que acontece? Porque aqui em São Paulo você conhece um cara que é incrível, que já esteve aqui no Corre TMC.
Quem será?
Quem será que teve um poseirão?
Ele tem voz de locutor, mesmo.
Ele tem. E aí, conta pra gente, quando você conheceu o...
Vanderlei Oliveira, né?
Maravilhoso, brabíssimo.
Nosso grande primórdio da corrida de rua do Brasil, né? Então, eu... Até as pessoas acham engraçado, né? Eu, de um dia para um outro, eu falei, ó... No final desse mês eu vou me mudar para São Paulo. E foi isso, do nada. E aí a Mariana falou, mas não vai ser fácil te coordenar, né? Não vai dar, porque você vai estar longe, aí não consigo dar tanta atenção. Aí ela falou palavras da Mariana, eu só confio num cara para te coordenar. Lá em São Paulo eu vou falar com ele. E era o Vanderlei. E aí ela mandou mensagem e falou para eu aguardar. Eu, como não sou uma pessoa ansiosa, né? Já falei pra ela, tá bom, vou aguardar. E eu mandando mensagem no mesmo dia, aí Mariana, respondeu?
E ele respondeu o quê?
Ele falou assim, fala pra ele aparecer lá às 5h30 da manhã, segunda-feira.
É muita cara do Vanderlei falar isso. E aí você foi lá então?
5 horas tava lá.
5 horas da manhã tava lá. E aí ele pegou...
É? Passa pra...
Ah, perdão. Nossa. A Mariana falou, esteja 5h30, Caio. Dá seu jeito, dá seu pulo de estar no Centro Olímpico. Peguei um caminho. não sabia que era tão perto de onde eu moro. Peguei um caminho que eu demorei quase 40 minutos pra chegar. É 2 horas da manhã. Eu só confio num cara pra te coordenar. Lá em São Paulo, eu vou falar com ele. E era o Vanderlei. E aí ela mandou mensagem e falou pra eu aguardar. Eu, como não sou uma pessoa ansiosa, né? Já falei pra ela, tá bom, vou aguardar. E eu mandando mensagem no mesmo dia. E aí, Mariana, respondeu?
E ele respondeu o quê?
Ele falou assim, fala pra ele aparecer lá às 5:30 da manhã, segunda-feira.
É muita cara do Vanderlei falar isso. E aí você foi lá, então?
5 horas tava lá.
Cinco horas da manhã tava lá. E aí ele pegou...
É? Passa pra...
Ah, perdão. Completo. É. Nossa. A Mariana falou, ó, esteja 5:30, Caio. Dá seu jeito, dá seu pulo de estar no Centro Olímpico. Peguei um caminho, não sabia que era tão perto de onde eu moro. Peguei um caminho que eu demorei quase 40 minutos pra chegar. É 2 quilômetros da minha casa, tá?
Como assim?
Cara, eu não sei. Eu entrei, eu fui a pé, fui em rua que eu não conhecia, me perdi, tava com mapa e tava pegando os caras. Consegui.
Tava nervoso, ansioso.
O pace mais lento da minha vida, eu demorei.
Bem
isso. Cara, aí chegou lá com o Vanderlei, como é que ele foi? Como é que ele foi contigo? Te recebeu bem? Já pegou no seu pé? Como é que foi?
A gente ficou 8 quilômetros conversando. Acho que pra ele...
Correndo?
Correndo. Pra ele me conhecer, acho que pra ver se eu realmente queria, né? Uma coisa que o Vanderlei tem, que ele já falou, é que ele treina quem realmente quer, né? E eu tava ali no tudo ou nada. Literalmente 2 pares de tênis e um sonho. E aí terminamos o 8km, eu falei, beleza, terminou a conversa, né, acho que eu vou pra casa e depois esperar a resposta, pensando comigo. Vamos começar o treino, ele falou.
Que?
Ah, é depois dos 8km, depois da corridinha só pra se conhecer, né, só
meu
aquela
Deus,
só aquela gente. Checada, né.
É.
Chocada.
E aí ele falou, ó, você vai fazer 10 de 400 agora. Aí eu falei, tá, pensei, vou fazer, né, tem que fazer.
Mas as perninhas já cansadas.
O máximo que eu corria naquela época em um treino era 10. 11 foi o mais longo que eu tinha feito em pista. Então, em 8, começar 10 de 400, aí já dá mais... Já
vamos explicar pra galera.
10 de 400 metros. 10 Isso. voltas na pista de 400 metros, perdão. 10
vezes 4 mil.
Tá, 4...
Já aumentaria...
Já pulou pra 12.
12. Aumentou 4 quilômetros.
E o meu ritmo... Naquela época, o meu mais forte que a Mariana falava pra eu correr era 1 minuto e 18 por volta, tá? Por volta na pista de 400 em 1 minuto e 18. Era o meu mais forte.
Isso... Meu Deus! Pensa nisso. Vamos tentar fazer essa muito rapidamente aí, né? Você também que tá escutando a gente. Então, 1 minuto e 18, 360 e poucos metros, é
não,
isso?
Não, 400.
400 e poucos metros. Então, 400 dá um... É, 3,20 o ritmo.
Não, é.
Caio, como é que foi a impressão do Vanderlei Oliveira? Assim que terminou o treino, ele falou... Pô, tá comigo? Tá no meu time? Falou alguma coisa?
Falou foi nada.
Sério?
Isso. Falou nada, terminou, falou... Boa.
Obrigada.
Boa, obrigado.
Não.
Peraí, primeiro ele passa 8 quilômetros correndo com você, perguntando tudo. Perguntou tudo da sua vida, essas coisas?
A gente conversou sobre toda a minha vida. E depois foi até mandei mensagem pra ele no WhatsApp. Mas a resposta veio pra Mariana. Eu falei com ele, a gente conversou melhor. Ele falou, ó, vem na quarta-feira também. Sentiu um ponto positivo, já foi um negócio positivo.
Já deu aí mais uma chance pra você voltar lá pro Centro Olímpico.
É.
Né?
Aí a Mariana me encaminha um áudio dele. Falando que parecia que eu corria de bota.
Como assim?
Corria de bota?
Corria de bota.
O que significa?
Duas coisas. Uma, quem é da corrida vai entender. Chutava de Vaporfly. É um tênis que Vaporfly, Alphafly principalmente, são dois tênis que a pisada é seca, faz um barulho.
Um barulhão.
Característico assim, ó.
Quando eu tô na USP, Galvão, eu sei que o corredor tá vindo com esse tênis lá atrás, porque é pá, 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 é bem seco, né?
Então, quando você tá na USP, você sabe que o cara de trás tá correndo de bota.
É isso.
Isso, exatamente.
Isso. E qual que é o outro significado também?
Falta de biomecânica, uma biomecânica não tão desenvolvida na corrida. Não sei se vocês já viram exercícios educativos, que é um que a galera fica pulando, mexendo. Então, esses exercícios servem para educar a biomecânica na corrida. Para você também conseguir...
Aquele que você corre meio assim, parecendo tipo um robô, né?
Tipo as posições, né?
Isso.
As posições da corrida.
Se você não se juntar todos aqueles exercícios, juntos é o movimento completo que você faz na corrida.
Ah, excelente. Excelente.
E aí você não fazia, é isso?
Não fazia com tanto afinco.
Com tanta destreza.
Não, achei que fazia, né? Descobri que não.
Não, o Vanderlei Oliveira olhou e falou assim, não.
Tá correndo de botina.
Não é assim, meu garoto.
O segundo treino foi muito melhor depois?
O segundo treino foi muito melhor, mas o meu corpo ainda não está...
Quando eu tô na USP, Galvão, eu sei que o corredor tá vindo com esse tênis lá atrás, porque é pá, 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 é bem seco, né?
Então, quando você tá na USP, você sabe que o cara de trás tá correndo de bota.
É isso.
Isso, exatamente.
Isso. E qual que é o outro significado também?
Falta de biomecânica, uma biomecânica não tão desenvolvida na corrida. Não sei se vocês já viram exercícios educativos, que é um que a galera fica pulando, mexendo. Então, esses exercícios servem para educar a biomecânica na corrida. Para você também conseguir...
Aquele que você corre meio assim, parecendo tipo um robô, né?
Tipo as posições, né?
Isso.
As posições da corrida.
Se você não se juntar todos aqueles exercícios, juntos é o movimento completo que você faz na corrida.
Ah, excelente. Excelente.
E aí você não fazia, é isso?
Não fazia com tanto afinco.
Com tanta destreza.
Não, achei que fazia, né? Descobri que não.
O Vanderlei Oliveira olhou e falou assim, não.
Tá correndo de botina.
Não é assim, meu garoto.
O segundo treino foi muito melhor depois?
O segundo treino foi muito melhor, mas corpo ainda não está... Vamos deixar uma observação. Ele falou assim, você quer treinar? Eu treinava terça, quinta e sábado. E fazia uma rodagem de 20 minutos, nem dava pra chamar de quarta-feira. Mas aí ele falou, você quer ser atleta? Porque o meu sonho, eu falei pra ele, eu fui abrir o jogo, falei, eu quero ser profissional. Quero estar na elite, quero estar lá em cima. E ele virou e falou assim, você quer ser atleta? Vai treinar 7x0.
Sete dias.
Igual a escala. Treinar todos os dias. O descanso era 10 km leve. Então, comecei apanhando muito. Meu corpo não estava acostumado para esse tanto de volume. Aí começamos bem tranquilo, né? Sentia, não dor, porque confio no trabalho dos dois treinadores. Os dois únicos treinadores que eu tenho, eu confio no trabalho plenamente, que é a Mariana e o Vanderlei. E sentia muito cansaço. Não estava fazendo nada.
Mas agora a gente vai fazer um contato com ela. Brabíssima, gente, Lilian Schiffer, que simplesmente correu em Caravaggio 168 quilômetros, ou seja, 100 milhas, e de quebra ainda foi a primeira colocada geral feminina e segunda geral entre todos, tá, gente? Homens e também mulheres. Pelo amor de Deus. Lilian, olha, seja muito... No total. Isso, no total pra fora.
No total da prova nós temos que falar aqui.
Ela vai contar? Ela vai contar
o total da prova pra gente?
Vai contar. Lilian, bem-vinda. E assim, muito importante eu também falar pros nossos ouvintes aqui, que quando eu te perguntei que loucura é essa, aquilo tipo credo, que delícia, você falou pra mim, Mirelle, eu sou muito mais da qualidade do que da quantidade. Isso eu achei... bom a gente falar sobre isso também, das corridas, né, por aí. Bem-vinda.
Boa tarde, Mi. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Sim, hoje em dia tá numa necessidade crescente de fazer provas e provar pontos e correr as majors e correr as provas principais. E todo mundo me pergunta qual que você vai fazer, você vai para essa. Gente, eu tenho um objetivo no ano. Os treinos são tão mais prazerosos, a gente vive nos treinos. A prova é só uma cereja do bolo. Então eu venho aí no ciclo longo para chegar nessas 100 milhas que eu fiz agora.
E conta pra gente aí qual foi o tempo dessas 100 milhas, 168 quilômetros, que eu fiquei curiosíssimo e todo mundo acho que tá curioso.
Foram 23 horas e 41 minutos correndo. Eu não vou falar sem parar, porque teve paradas de um minuto aí para comer, para usar o banheiro, mas sem dormir, sem parar para descansar em si.
Ô Lilia, eu imagino, pô, 23 horas e 41, o que você acha disso, hein, Caio?
Não, meus 5 caem em 16 minutos mesmo, tá bom, 16 minutos de corrida.
A controvérsia.
No máximo uma meia.
Lilian, em algum momento você pensou em desistir? E em algum momento você falou, olha, não vai dar pra mim?
Bastante gente pergunta isso e nunca na minha cabeça passou a opção de desistir, porque ela não existe. Se você treinou para aquilo, eu gosto de sempre estar bem treinada, ser capaz de fazer aquilo bem feito. Então não tem a possibilidade. No final da prova, ali pelo quilômetro 140 para frente, eu sofri muito. Eu entrei numa baixa emocional e física que eu tive que lutar muito. Então por isso que, se for assistir o vídeo da minha chegada, eu cheguei chorando demais, eu cheguei muito emocionada, porque eu passei por um vale das trevas ali. Mas vou continuar, segue, por pior que esteja. Por isso que a gente gosta de adaptar muito na vida, né? A ultramaratona, esses esportes de endurance. A gente aprende a passar pela barra pesada e vai chegar à parte do ano.
E quando você diz, eu passei ali por poucas e boas, né? Nessas trevas aí, nesse caminho, o que seria? Cansaço, óbvio, físico, mental, pernas cansadas.
Sono,
verdade. Querendo descanso.
É um geral de tudo isso que você falou. Eu já tinha corrido uma prova de 110 quilômetros antes, que também foram 25 horas. E eu tinha me sentido melhor. Tanto que me falaram agora, depois dos 100 km, muda. As 100 milhas e 160, você acessa lugares novos na tua cabeça. E nessa prova em específico, eu tomei um torcilax no meio da prova, cometi um erro enorme. É um relaxante muscular. Me ofereceu, eu não pensei na hora. Então eu virei uma geleia. Aquilo me relaxou o corpo e eu não tinha força, não tinha tônus, não tinha nada para continuar e sabia que tinha que continuar. Então, por isso que foi muito pesado. Eu sou uma pessoa competitiva, tinha medo de quem estava vindo atrás, eu poderia ter diminuído, mas eu estava com fome e corrido.
Lilian, nossa, e quando é que você tomou esse relaxante muscular? Em qual momento da prova, em qual quilômetro que você estava? Já estava mais para o finalzinho?
Mais para o final. Essa prova é uma prova que permite carro de apoio. E normalmente eu levo tudo que eu preciso na minha mochila, né? Eu tenho lá um anti-inflamatório, um Cataflã, que é, não teria me interferido. E como eu estava muito cansado, no quilômetro 140, já tinha largado meio-dia de sexta, isso já era no sábado pela manhã, meu namorado que estava no carro, ele tinha torcilax, e ele pensou, viu? Toma isso aqui para melhorar. E eu nem pensei. É uma coisa que normalmente eu não tomaria, mas ele me ofereceu, eu não pensei e tomei. Esse que foi o problema. Não deu tempo de avaliar, estando tão cansada.
Bom, a gente...
Dado uma morata.
Queria ajudar, né? Claro.
Na morta as boas vontades para ajudar.
Ele também estava acordado, fazia 24 horas.
Pois é, era essa a minha pergunta, porque você falou que é possível ter esse carro de apoio. Então, esses 168 quilômetros que você percorre, é numa estrada, é num asfalto, porque esse carro, ele consegue ficar com você 24 horas do seu lado, te apoiando, te dando suporte ali?
Sim, foi a primeira prova que eu corri assim. Passa por muita trilha, por muito mato fechado. E essa prova era de estradão. Então, 70% foi em terra e 30% foi no asfalto. Então, ele pode me acompanhar o tempo inteiro. Deixei um cooler no carro com isotônico gelado, com água gelada. Ele carregou meus primeiros socorros. Eu não precisava correr com tanto peso nas costas. Foi companhia, né? Foi fantástico. Poder ter essa experiência de correr com ele.
Claro, fora a companhia, né? Diferente.
Agora, poxa, eu acho que talvez, não sei, né? Se era seu objetivo ou não, se era algo que você tinha como meta, mas no final das contas você ganhou a categoria feminina e terminou em segundo lugar geral, né? Somando todos os homens também.
Meu Deus, incrível.
Estavam participando e a gente sabe que isso absolutamente não é normal, né? Não é o que a gente costuma ver nas provas de corridas. Então, como é que foi isso? Você é um fenômeno, Lilian.
não é normal nas provas mais curtas. Está começando a ser estudado isso agora. Nas ultramaratonas, as mulheres vêm chegando cada vez mais perto do tempo dos homens. Não sei se porque a gente começa a usar mais gordura ou a resistência feminina em si, mas não era meu objetivo. Foi a minha primeira vez correndo 100 milhas. Então, eu só queria terminar. Eu até fiquei brava comigo mesmo por ser tão competitiva, por ter feito tanta força, sem necessidade. Sendo que eu cheguei aí, acho que 1h40 no terceiro colocado. Não precisava. Mas depois que passa aquela emoção toda, agora pensando, dá um orgulho muito grande poder falar.
Ô Lilian, agora a nossa última pergunta aqui.
Você viu a distância que ela chegou pro terceiro colocado? 1h40.
1h40 à frente
do terceiro colocado.
Do terceiro colocado.
Por isso que ela falou que ela não precisava ter feito tanto isso.
1h40 à frente do terceiro colocado, que também foi uma mulher.
Olha que legal!
Nossa, chupa incrível. Mundo, gente.
Que bacana, incrível. Tá vendo? Vocês estão demais, né? Chegou de maratoninha, você já foi pro passado,
42
viu?
Ficou no passado, foi mesmo. Agora, Lilian, pra gente fechar aqui, por que correr 168 quilômetros? Quando você, assim, acordou e falou, quer saber? Eu vou participar de uma competição de 168 quilômetros. Como é que foi isso?
Eu recebi no meu Instagram bastante essa pergunta de gente que não me segue, gente que não é do esporte, falando por quê. Até no intuito, tipo, por que fazer isso com o corpo, como se fosse um negócio ruim? Cara, eu sou uma pessoa apaixonada por viver. Eu alcanço meus objetivos e eu preciso arranjar uma coisa nova para fazer, uma distância nova, um esporte novo, qualquer coisa. Porque a vida passa tão rápido, eu preciso aproveitar meus dias. E uma ultramaratona dessa, como eu disse, são tantos lugares diferentes que a gente acessa na cabeça, emoções. Você descobre o tanto que você é capaz. O ser humano é uma máquina infinita. Então, quem não se apaixona por isso?
É isso. O ser humano é uma máquina infinita. Isso resume bem também o que o ser humano é capaz de fazer, que às vezes a gente não tem nem ideia do movimento e do poder e a força que tem o nosso corpo. Agora eu quero saber, qual é o próximo desafio, a próxima etapa? O que você está pensando, Lilian?
Eu estou meio descansando no momento, vamos se respeitar, né? Eu, em julho, tenho a Ultramaratona dos Perdidos, que acontece aqui em Tijucas do Sul, perto de Curitiba. Eu vou correr 53 quilômetros. Eu até estou em um impasse se eu vou correr de verdade ou se eu vou negociar comigo mesmo para ser a última colocada. Eu queria muito colocar esse desafio para mim, justamente eu conseguir aproveitar e divertir, fazer de uma forma diferente, ajudar mais gente no percurso e ter uma experiência diferente.
Maravilhoso! Mais uma maratona pela frente.
Em busca de experiências diferentes, né?
Sim, nessa, se desafiando. Né?
Nessa aí de extrapolar todos os limites.
Maravilhosa! Lilian, muito obrigada pela sua participação aqui no Corre TMC. Olha, foi uma grande inspiração pra gente, um grande... Nossa, você é um fenômeno, como disse realmente aqui o Galvão. Parabéns, viu?
Muito obrigada. Poxa, isso incentiva demais. A gente não tá lá numa hora do aperto que precisa de energia, é essa energia que move com certeza. Muito obrigada por isso.
Parabéns.
Um beijo, Lilian. Obrigada.
Boa tarde, bom trabalho.
Valeu. Caio Zitio, 168 quilômetros.
Você tá correndo pouco, Caio. Você viu isso aí, né?
Os 50 quarteirões foi pra casa do bebê.
Mas você viu, ele falou o tempo dele de 5 quilômetros, você pegou?
Eu vi. Ele falou assim, rapidinho, né? Como se
falou
nada,
como
né?
se nada,
como
né?
se nada, é 18 minutos, acho que foi
não,
isso,
16,
né?
16! Pelo amor de Deus! 16 minutos,
5 quilômetros, é rapidinho e tal.
Foi uma prova, foi recente esse recorde agora, foi recentemente que eu consegui bater esse recorde, que tava entalado faz muito tempo.
Um pace de quanto?
3:13.
Olha.
É muito rápido.
É muito rápido, cara.
É muito rápido, meu Deus do céu.
Bom, você sabe que eu socorro 5 quilômetros, né?
Não é só, hein? Não é só, hein?
O meu RP, essa eu aprendi com a Mimi, RP, né?
Recorde pessoal,
é. Aparecia lá no meu aplicativo RP, eu nunca tinha entendido nada. Aí é o seguinte, o meu RP...
Qual que é?
São 28 minutos.
Pô, mas é bom demais 28.
Mas isso significa que você é normal. Quando chega nesse nível, no nível dos 16, significa que você já perdeu um pouco do senso.
É, isso é verdade, isso é verdade. E não tenho chance de chegar nos 16 também.
Tem chance
não,
também.
Não tenho.
Treinando 7 vezes por semana, todos os dias. Não, é isso.
Não, mas isso aí é pros mais jovens, né? O cara tá aí na flor da idade, tá voando.
Você escutou isso, né, Vander? Falando que não consegue.
Não.
A pergunta era a seguinte. Você chegou para o Vanderlei Oliveira, para o seu treinador, indicado pela Mariana Orrata, né, que é também uma lenda no esporte, e a sua intenção era se tornar um atleta profissional, um atleta de elite. Né? Você veio de São Carlos com esse sonho, né, para quem está acompanhando só agora a entrevista, desde o começo ele explicou que ele passou por um período difícil de recuperação das drogas, saiu da clínica, começou a correr e tinha essa ideia fixa de se tornar um atleta. Quando você chegou no Vanderlei, você falou o quê? Tudo bem, quero ser um atleta, mas atleta do quê? De que tipo de distância? O que você já fazia? Qual que era o teu sonho?
Na verdade, foi num momento bem delicado mesmo na reabilitação, que eu pensei assim, eu preciso de um sonho que não dê para eu alcançar, assim, com a minha própria mão. Falei, vou entregar para Deus um sonho impossível. Vou falar Olimpíadas 2028. Um sonho que na cabeça, impossível. Ou Olimpíadas algum dia. Aí eu falei isso pro Vanderlei. Ele falou, você vai ter que treinar. Você vai ter que treinar muito. E parar de correr de bota. E só que na verdade, pra mim mesmo, essa meta de Olimpíadas um dia, porque sempre que eu atinjo, sempre que eu acho que é normal, quando atinge uma meta, como a Lilian mesmo falou, a gente fica meio, às vezes fica meio sem rumo, tem gente que fala que tem bode até da maratona, que termina a maratona, não sabe o que fazer, tal, não sei o que, então eu botei uma meta que é inatingível, não acho que nada é inatingível, acho que tudo tem um caminho, mas uma meta que é muito difícil chegar até lá. Então, eu nunca vou ter motivo para parar de correr, para parar de lutar. O Deli tá aí, 65 anos, 2,5 voltas no mundo.
É bem isso mesmo.
É para nunca ter motivo para parar.
Mas, ô Caio...
Mas qual que era? Só ele isso, acabou não respondendo.
Isso aí, tem uma meta?
É, qual que era?
Tem esse objetivo?
Qual que era a distância da prova? O que eu não... você queria fazer?
Vou falar que eu não respondi porque eu nem sabia para ele. Eu falei assim, Vanderlei, entrego para você, cara. Você decide qual é meu... Você tem milhões de mais experiência que eu. Eu vou confiar em você. Você decide qual é a minha prova. Você decide qual é o meu melhor...
A distância.
Melhor
desempenho.
3.000, 5.000. Esqueci a palavra.
É a melhor distância mesmo. Melhor
prova, melhor percurso, distância.
Modalidade.
Então você entregou para ele e falou, olha, agora que você já me conhece... está me conhecendo, assim, aonde eu me encaixaria, em qual modalidade? Ele te disse ou ainda não?
Hoje em dia ele já me disse...
Qual que é?
Um pouco mais dos 3 mil e nos 5 mil. Que é nos
3 mil e 5 mil.
Pra você ter noção, eu cheguei pra ele correndo meia maratona, tá? Todo arregaçado eu cheguei pra ele. Isso é muito engraçado, porque no dia, nessa semana que ele me mandou fazer os 10 de 400, eu tinha feito uma meia maratona 2 dias atrás.
2 dias atrás?
Foi.
Que doideira, gente.
Ele cortou minhas asinhas nessa aí. Falou, você não vai me correr meia, não. Vou te voltar de volta nos 5 km.
É, porque ele deve ter identificado que você era um cara mais de explosão do que de corridas longas.
Você tem uma referência na modalidade, no esporte, que você goste? Do atleta?
Cara, eu não tenho uma referência assim, sabia? É engraçado, eu não tenho uma referência. Eu acho que eu uso como referência a minha própria história para não parar de lutar.
O que é uma baita história, né?
Porque a minha história não é só a minha história, é a história de muita gente que tá passando por aí. Então, eu uso tudo isso de combustível.
E afinal de contas, 2 anos depois, você já é um atleta? Você consegue?
Como atleta profissional, né?
Ou ainda não?
E o que falta?
eu não me considero um atleta profissional, porque meu recorde ainda está na casa dos 16, né? Tem muito.
Qual que é o recorde?
Bom, o tempo normalmente para esse índice, para se inscrever na elite, é entre 15 e 15:50.
Tá perto.
Mas tá mais perto do que quando eu cheguei em São Paulo.
Com certeza.
Lógico.
Cada segundo conta agora.
Uhum.
E a gente acha que é fácil, né, Caio? E não é fácil, né? Então, você tem 16. O seu recorde é 16.
16 e 8.
Isso. E para entrar no índice é 15 e...
Até 15:50.
Até 15:50. E a gente tá falando o quê, gente? De 20 segundos, é isso? 15 segundos? 20 segundos? Mas... Então, por isso que eu tô falando. Mas olha como é difícil. 20 segundos é muito difícil.
Mas ele já baixou o que ele falou. Começou,
muito.
Começou o programa aqui falando pra gente que eram 21 minutos.
Isso.
Né?
Você demorou 5 minutos. Demorei muito pra baixar. Inclusive, como a meta antes era das Olimpíadas, mas inclusive... Explanando aqui agora, porque nunca contei em nenhum lugar, tava só no papel.
Ah, meu Deus, é isso aí. Você tem que contar no Corre TMC.
É,
isso
se não mesmo. Contou no Corre TMC também não vale, viu? Então tem que ser aqui no
tem
Corre
que ser
TMC.
Aqui.
Eu, em parceria com a Go Running, com a Andrea Funk, nossa grande, estamos fazendo agora um projeto Road to Elite, que é para o caminho para chegar na Elite ainda esse ano.
Uau, maravilhoso.
Chegar ainda esse ano.
É isso, Road to Elite, o caminho para a Elite. Então você acha que até o final do ano você consegue pegar esse índice?
É a intenção, eu acho que consigo. Não, acho que eu consigo, a minha meta até o fim do ano é pelo menos abaixar os 16, entrar na casa dos 15, que já é sub-elite. A categoria que eu tô já encaixa em sub-elite.
Sub-elite.
E é um
olha
sonho.
Aí.
Eu acho que o mais importante, né? Eu acho que o mais interessante dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo com o Caio, né? A mensagem que fica para todo mundo que ouve o Corre TMC e gosta tanto desse tipo de mensagem, é um sonho que ele vai continuar perseguindo. Porque ele estipulou essa meta dessa forma, né? Então, poxa, vai passar para 15. Aí daqui a pouco, pô, mas o índice olímpico são 14, então eu vou correr para 14. Aí daqui a pouco é participar de uma Olimpíada, pô, tem que superar não sei quantos atletas aqui no Brasil. E assim vai, né? Sempre perseguindo um sonho, né, Caio?
Sempre perseguindo alguma coisa para não parar. Algum sonho, algum objetivo. E sempre cada um diferente do outro, né?
Claro.
Também, não só esse dos 5K, mas... Objetivos pessoais também.
E a sua saúde mental hoje, como ela está?
Hoje, eu falo que o principal pilar, depois de Deus na minha vida, sim, é a corrida. É a corrida, tanto que eu corro todo dia, para mim também é... Mas se eu não correr todo dia, como o Vanderlei, às vezes me dá descanso, eu preciso fazer alguma atividade física.
É, corrida é uma ferramenta transformadora incrível, né? Isso. Não só a corrida, né? Como o esporte em si, né? Pode transformar vidas, transformou a minha também. Tenho certeza que também transforma, né, o dia do Galvão. Sim, também, quando ele sai para correr, para nadar, para pedalar. Eu acho que a gente volta uma outra pessoa. Independentemente se você acorda 4 da manhã como o Caio, ou às 6 da manhã como eu, ou se vai correr no final do dia como é o Galvão também. Tá bom, tá ótimo.
Eu acordo às 9, porque eu trabalho muitas vezes até adiantar.
É, vou falar que 9 tá cedo, hein? Imaginei que fosse um pouquinho mais tarde até, ó. Tá bom demais.
Eu tava só ouvindo o Caio falando, acorda às 4, pô, tem dia que eu tô indo dormir às 4. É. Assim, que o jogo termina a uma hora.
Rotinas diferentes, né?
Pra casa, mas faz parte.
Rotinas diferentes, adrenalina, né?
É a gente encaixar, né, Mimi?
É, e tirar o popô do sofá e fazer com uma certeza. Atividade física. Caião, muito obrigada. Pra galera do Corre TMC te seguir, você tá, como é que é seu arroba nas redes sociais?
Meu arroba tá Caio C. Meca, Meca com 2 C's. Acho que vai estar na tela.
Tá, pode cair. Caião
C. Meca, tanto no Instagram, no TikTok, mas só mais é o Instagram mesmo. E eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui hoje. Poder estar com você, André, Mirelle. Foi um prazer maravilhoso ouvir essas histórias, que inclusive pego como aprendizado para mim, da Lilian.
Sim, não, brabíssimo. E você também. Hoje o programa foi top, hein?
Hoje rendeu.
Como sempre, gente.
Nós corremos um pouco, nós corremos muito, né? Porque ele, o nosso amigo Caio é cinquinho igual eu. A Lilian são 168 quilômetros.
Meu Deus do céu.
Os nossos 50 quarteirões.
Botou os nossos 50 quarteirões no bolso.
Foi muito bom, Caio. Obrigada. Um programa de muita inspiração e um grande exemplo pra gente. Fiquei muito feliz que você topou participar aqui com a gente, tá? E você, parça, valeu, como menino. Sempre, muito obrigada. Valeu, gente. A gente se encontra no próximo final de semana. E eu fui, porque a gente tá no Corre. Tchau.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta, sabe.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 16h, a gente já tá no esquenta pra esse jogão. Amazonas e Caxias do Sul, exclusivo no canal do Benja lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão, do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Vamos agora com o Dinheiro TMC, um programa que te ajuda a cuidar melhor do seu bolso. E nesta edição, a Estela Ribeiro e o Thiago Matheus recebem a psicanalista Carol Romano, o assessor jurídico da Fecomércio São Paulo, Eduardo Pastore, e o economista Roberto Troster. A gente acompanha agora.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC. Esse cantinho aqui da programação dedicado a fazer você entender melhor, lidar melhor, cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro, vou estar com você aqui pela próxima uma hora trazendo os destaques do que faz diferença no seu bolso. Muito bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela Ribeiro. Um abraço para você que está acompanhando a nossa audiência, a nossa sintonia aqui na programação do Dinheiro TMC. Aliás, um programa especial para você, trabalhador, para você, empreendedor, já que estamos vindo de uma semana do trabalho, feriado nesse dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. É com prazer que a gente começa a nossa primeira entrevista aqui do programa, batendo um papo com o senhor Roberto Troster. Ele que é economista e vamos falar agora, entender melhor o contexto da economia em relação aos trabalhadores do país. E a gente está com o senhor Roberto Troster na linha para saber o que realmente mudou com a reforma trabalhista. Senhor Roberto, bem-vindo, obrigado por participar aqui do Dinheiro TMC.
Olá, senhor Roberto.
Olá, Estela. Olá, Thiago. Tudo bom com vocês?
Tudo bem. É, do ponto de vista econômico, já mando essa perguntinha super simples para o senhor aqui no comecinho do nosso Dinheiro TMC, senhor Roberto. Então, na prática, o que, que realmente mudou com a reforma trabalhista? O que, que o trabalhador já sente, que muitas vezes não percebe, mas já é uma realidade na vida de tantos trabalhadores?
O que, que acontece? Só dando um passo para trás ainda, a realidade muda. E aí você tem que adaptar as leis para isso. Num mundo em que o trabalho era assim, mais ou menos segmentado, você trabalhava numa fábrica, entrava às 8, saía às 4, né? Você tinha um tipo de regulamentação de uma maneira de dar segurança jurídica ao empregador e, ao mesmo tempo, proteger o trabalhador de abusos. Então, os exageros. Funcionou por um tempo, funcionou bem. A CLT é da época de Getúlio Vargas, quer dizer, vai fazer perto, ou já fez 80 anos de idade. Getúlio Vargas foi da década de 40. Aí, o que que você fez, a nova lei trabalhista, o que ela fez? Ela fez três coisas importantes. A primeira, flexibilidade. Mudou muito a relação de trabalho. Então, você tem home office, você tem as tarefas, são outras relações. Então, você deu flexibilidade para contratar, fazer com que o contratado valha mais do que o legislado, em alguns casos. Então, isso foi um grande avanço. O segundo grande avanço é diminuir o custo de litigância. Quer dizer, cada vez que entra um processo, você tinha muitos processos. Brasil é o país que tinha mais processos trabalhistas no mundo, né? Isso diminuiu muito e dá mais segurança jurídica, que tanto o empregador como o empregado sabiam melhor quais que eram os direitos e obrigações de cada um. Por que que isso é importante? Porque o custo de litigância é um custo que acaba onerando o trabalho.